E a Defesa Civil do Paraná está fazendo um alerta a todos os municípios do estado. Eles precisam estar preparados para as tempestades severas que estão previstas para esta primavera e também para o verão. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador executivo da Defesa Civil do Paraná, o Tenente Coronel Edmilson de Barros, que está ao telefone. Olá, boa tarde, Coronel.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
E como os municípios devem se preparar para esse período, então?
Bom, primeiro, Luciana, é importante a gente frisar que as perspectivas do Sistema Meteorológico do Paraná, SINEPAR, elas dão conta de que o El Niño está vindo com uma probabilidade de intensa. Então, a gente tem aí uma previsão, né, para esse período de primavera e de verão, de chuvas aí possivelmente com índices acima das médias normais aí que seriam constatadas. Então já fica aí o alerta antecipado da necessidade de que os municípios se preparem para fazer frente a esses possíveis eventos adversos que virão com essas chuvas. A Defesa Civil Estadual ela é o órgão gestor aí do sistema de defesa civil no estado. E nesse sentido, nós temos em nossos aplicativos, em nosso site, nós oferecemos de forma gratuita para os municípios uma ferramenta para gestão de desastres, que é chamado Plano de Contingência Online. O plano de contingência, na verdade, ele é o seguinte: é como que eu vou fazer para responder bem a um desastre? Então, ele dá todos os caminhos aí para que o município adote essa metodologia e, adotando, ele vai ter uma facilidade maior para fazer a gestão dos desastres. Esse plano de contingência, ele é desenvolvido, então, de uma forma online no site da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, onde os 399 municípios do Paraná têm acesso. É um site software livre, não há custo nenhum para que os municípios acessem e se preparem. Todo coordenador municipal de proteção e defesa civil, ele tem uma senha e tem um login para entrar nesse sistema. Ali, inicialmente, ele vai poder mapear as áreas, né, de maior importância julgadas no município quanto ao ponto de vista de inundação, de alagamento e de deslizamento. Além disso, não só mapear as áreas, mas ele consegue mapear, ele possibilita mapear o número de residências, quantidade de pessoas, ele vai até o ponto de saber se tem alguma pessoa naquela área que necessita de um atendimento especial, por exemplo, um atendimento médico diferenciado, se existe um hospital que é vulnerável na região, se existe uma escola ou um próprio público. Então, ele dá todas essas informações de forma preliminar para o município, ou seja, ele delimita um polígono e ele vai buscar as informações de quantas pessoas estão naquele local para que seja possível fazer uma ação de resposta, né, no caso de uma necessidade de retirada emergencial daquelas pessoas. Como eu já falei, né, da retirada emergencial, o plano também ele dá para o município a possibilidade de cadastrar um abrigo. Mas não apenas cadastrar, mas ele já mostra também como que um abrigo deve se comportar, como que é um abrigo que atenda às necessidades daquelas pessoas que estão sem abrigamento, que precisam do apoio do Estado para aquela situação.
A prefeitura, a cidade, ela tem que ter um ponto já estabelecido ali, uma estrutura pronta para o atendimento à população após um desastre natural?
Então, justamente o plano de contingência, ele dá essa possibilidade da prefeitura cadastrar esse local, mas além disso, ele já mostra, olha, esse abrigo aqui, ele precisa ter uma área de refeitório, ele precisa ter uma área de almoxarifado, ele tem que ter uma área para atendimento social, uma área para atendimento de saúde, pelo número de banheiros, pelo tamanho da caixa d'água, pela capacidade, pelo volume da caixa d'água, ele já diz quantas pessoas é possível receber com dignidade naquele abrigo. Então, assim, ele é uma ferramenta muito importante para que os municípios consigam se preparar de forma adequada. Além disso, ele possibilita também ao município que ele cadastre todos os recursos que ele tem na sua região. Então, isso é muito interessante no sentido, por exemplo, se eu tenho um determinado município que tem um problema lá recorrente de inundações ou de alagamento, o plano vai falar para ele, puxa, você precisa cadastrar embarcações, seja ela do Corpo de Bombeiros, de empresas particulares. Caso o município não tenha esse tipo de cadastro, já acende ali uma luz amarela, que ele precisa buscar, então, uma solução. Certo. Então, assim, o plano de contingência, além dele dar o apoio necessário, ele começa a mostrar para o município quais são as principais vulnerabilidades. Se for bem gerenciada essa questão, o município pode ir atrás dos problemas agora, no tempo de normalidade, para que ele dê uma resposta adequada no momento em que precisar fazer um ataque, uma composição, né, de resposta mais adequada no, nas ocorrências, né, nos desastres que estão acontecendo.
E as cidades do Paraná? As cidades do Paraná têm esse plano de contingência? Quantas precisam? A gente viu, por exemplo, aqui em Nova Esperança, né, nessa chuva de granizo, foi uma semana aí com correria, a população indo para o ginásio de esportes, aí o ginásio de esportes já não conseguia mais receber essa população porque tinha goteira, aí vai para o salão paroquial. Como é que é isso? As cidades têm esse plano de contingência?
Exatamente. O estado do Paraná é o único estado que oferta isso para os municípios, não tem mais nenhum estado que tenha essa ferramenta. Hoje, os 399 municípios possuem seus planos de contingência, porém é o que nós falamos e que a gente pede para que os municípios, o fato de ele ter um plano de contingência não garante uma resposta adequada. É preciso revisar, é preciso treinar, é preciso capacitar, é preciso estar estudando esse plano de contingência, estar fazendo exercícios simulados com as comunidades das áreas afetadas. E essa é uma incumbência que cabe ao município. O fato de ter um simples papel, de ter um arquivo digital, né, e falar, poxa, está resolvido o meu problema quanto à redução do risco de desastre aqui na minha região, ele não pode ser considerado. Ele é uma ferramenta de apoio. Porém, se ele não tiver atualizado, se ele não tiver testado e validado, ele é mais um documento que acaba caindo no esquecimento ali no município. Então, por isso que a gente sempre procura reforçar, nós temos um grupo técnico que permanentemente está fazendo contato com os municípios, está buscando que os municípios façam essas atualizações e estejam dessa forma preparados para fazer frente aos desastres.
O plano de contingência, ele melhora a resposta, né, em caso de desastre natural, mas e a prevenção também, como é que é feita a prevenção? Também está no plano de contingência?
Então, claro, ela está incluída porque o plano de contingência, ele mapeia todas as áreas vulneráveis lá do município, que nós chamamos de área de atenção.
Aí a prefeitura então, pode entrar com ações de engenharia ali para melhorar?
Com certeza. Antes do plano de contingência, a gente sabia que tinha problema, nós sabíamos. Agora a gente tem o problema mapeado. A gente tem o problema, sabe quantas pessoas esse problema afeta, e aí o município precisa se reunir, né, a comunidade, o poder executivo, o poder legislativo, o próprio poder judiciário, para buscar, às vezes, qual que é a melhor solução para aquele problema, uma retirada de pessoas, construção de um parque linear, enfim, existem várias possibilidades, né, e nesse caso, a Defesa Civil Estadual sempre está posto aí para apoiar em um município para esse tipo de tomada de decisão. Nós temos aqui um escritório de projetos para realmente para fazer os projetos, para apoiar os municípios na elaboração de projetos para ações de prevenção também. Esses projetos podem ser bem elaborados, eles podem ser encaminhados para o governo federal para busca de recursos para ações definitivas e que façam resolvam, né, procurem a busca, a resolução desses problemas que foram apontados lá no momento da elaboração do plano de contingência.
Agora, e o clima, ele está mudando mesmo? A gente tem que ficar cada vez mais alerta para essa situação?
A gente tem percebido, né, basta olhar as estatísticas, aí, o número de atendimentos da Defesa Civil, a cada ano ele tem aumentado, né, consideravelmente. A gente tem aproximadamente mais de um atendimento e uma ocorrência de desastre por dia registrada aí no estado do Paraná nos últimos anos. Então isso já demonstra aí que realmente alguma coisa tá mudando nesse sentido. O CIMEPAR já falou para nós que para esse ano, esse El Niño que está se configurando por imagens aí de satélite que eles estão monitorando, ele está tendo semelhança com aquele famoso Super El Niño lá de 1997. Isso não quer, não, não, a gente não pode ainda falar que então vão acontecer os mesmos problemas que ocorreram lá em 97, porém a tendência, né, por esse tipo de configuração que os meteorologistas ainda estão estudando, é que pode vir a acontecer problemas. Então, a gente, sabendo que pode vir a acontecer, a gente já precisa estar preparado para enfrentar esse tipo de situação que pode acontecer muito em breve aí em nossos municípios.
E as próprias pessoas, então, as famílias também, né, tomarem cuidados pessoais aí nesse momento, né, se antecipando aí também,
claro,
a problemas, né?
Autoproteção. Na página da Defesa Civil do Estado, www.defesacivil.pr.gov.br, tem várias dicas, tem vídeos de como as pessoas podem se comportar com segurança, de como elas podem agir em determinadas situações. É importante que as pessoas acessem, que busquem essas dicas e que assistam os vídeos, para que ela também procure a sua autoproteção. O que eu faço no momento de uma chuva intensa? Quais são as medidas que eu posso fazer para me proteger? Então, ele vai buscar, ele vai encontrar essas informações lá na página da Defesa Civil Estadual.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado. Boa tarde.
Conversamos com o tenente-coronel Edmilson de Barros, coordenador executivo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Falamos sobre o alerta feito pela Defesa Civil do Paraná. Os municípios precisam estar preparados para tempestades severas, agora na primavera e também no verão.